Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 4 de julho, é o dia da independência dos Estados Unidos. Foi em 1776 e neste feriado aqui nos Estados Unidos, hoje aqui em Washington, céu encoberto, alguma chuva, lá fora 23 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos de hora e meia de emissão. A produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Dwaites. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Número de mortos de atentado em Bagdade sobe para mais de 160. Primeiro-ministro de Israel visita países africanos. Na primeira meia hora estamos dedicados a Angola, ativistas das Lundas condenados à prisão.
Nós temos aí 8 membros. Mas foram julgados 5. Okay. Estes membros são do manifesto. O crime é mesmo rebelião. Eles dizem que é crime contra a segurança do Estado.
Vamos também falar de uma nova lei de amnistia e de como o tráfico de drogas está a aumentar através de Angola.
Há uma rede de tráfico e nós sabemos disso. Pessoas que fornecem, que simplesmente têm passadores, não é? Em função disso, isso varia muito.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e temos mais reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Entidades oficiais iraquianas disseram hoje que se eleva para mais de 165 o número de mortos no atentado bombista de ontem em Bagdá. Pelo menos 192 pessoas ficaram feridas na explosão de um caminhão armadilhado. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque que teve por alvo o bairro de Karada, de predominância xiita. Trata-se do ataque mais mortífero na capital no espaço de um ano e um dos piores em mais de uma década.
Aqui nos Estados Unidos foi revelada a existência de um ficheiro contendo os nomes de cerca de 30 sauditas que tiveram contactos com os piratas do ar que desviaram os aviões que chocaram com Torres Gêmeas de Nova Iorque e com o Pentágono a 11 de setembro de 2011. Os nomes estão incluídos num relatório ainda secreto sobre as alegadas ligações sauditas aos ataques que mataram cerca de 3 mil pessoas. 15 dos 19 piratas do ar eram de nacionalidade saudita. O documento, conhecido por Dossiê 17, provaria, segundo o ex-senador da Flórida, Bob Graham, que co-presidiu as investigações do 11 de setembro, que os terroristas tiveram uma importante rede de apoio saudita nos Estados Unidos antes de desencadearem os ataques.
Cerca de 300 pessoas manifestaram-se hoje em Nairobi, a capital do Quênia, contra o que chamaram execução extrajudicial pela polícia do defensor dos direitos humanos Willy Kimani, seu motorista e seu cliente. Os manifestantes transportavam um caixão e tinham camisetas e dísticos exigindo o fim de execuções extrajudiciais e a demissão do ministro do Interior, Joseph Nkaissere. O advogado Willy Kimani, seu cliente Josephat Mwenda e o motorista Joseph Mwire foram encontrados mortos na semana passada. As autoridades prometeram investigar e prender qualquer polícia envolvido no crime. Kimani e Muiriri trabalhavam também para a International Justice Mission, uma organização com sede nos Estados Unidos.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deslocou-se à Uganda no início de uma visita pela África subsaariana e também que serve para assinalar uma operação de salvamento israelita em 1976, na qual seu irmão foi morto. Netanyahu aterrou no aeroporto internacional de Entebbe, onde comandos israelitas salvaram mais de uma centena de passageiros e tripulação de um aparelho da Air France, 4 de julho de 1976, que havia sido desviado por palestinianos. A única baixa que as forças israelitas sofreram na operação foi Jonathan Netanyahu, o irmão mais velho do primeiro-ministro. Após o Uganda, o primeiro-ministro israelita vai visitar o Quênia, a Etiópia e o Ruanda. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Cinco de oito presos pertencentes ao autodenominado Manifesto do Protetorado das Lundas foram condenados na última quinta-feira a penas de 2 a 6 anos de prisão por crime de rebelião. Coque Mukuta.
Segundo Ambrósio Pina Bernabé, um dos responsáveis do manifesto na Lunda Sul, Augusto Kazengila, foi condenado a 6 anos. Rocha Samakuta, a 4 anos de prisão. Fernando Liberdade, 3 anos. Antônio Samu e Jesus Nguai, 2 anos de prisão efetiva, respectivamente.
De concreto, nós temos aí 8 membros, mas foram julgados 5. Okay. Estes membros são do manifesto cívico sociológico do povo da Lunda. O crime é mesmo rebelião. Segundo eles, é rebelião e usam o artigo 5 da Constituição. Eles dizem que é crime contra a segurança do Estado. O Augusto Kazengila teve pena de 6 anos. Rocha Samakuta foi condenado a 4 anos. Fernando Liberdade, 3 anos. O Antônio Samu, 2 anos. E o Jesus Mukumbi Mueneno Ngowanyi, 2 anos. Até que foram as penas.
Bernabé afirma que lhes foi negado o recurso que tentaram interpor na manhã de hoje por razões não explicadas.
Quando era 10 horas, fomos lá para remeter o recurso e eles negaram não recebê-lo. Porque o recurso está anexo com a procuração do advogado, mas eles negaram categoricamente que não poderão receber o nosso recurso.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
O governo angolano aprovou em Conselho de Ministros uma nova lei de amnistia visando perdoar os cidadãos que se encontram a cumprir penas de crimes comuns até 12 anos. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
Segundo o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, trata-se de um regime especial para todos os crimes, à exceção dos homicídios. O jurista Ângelo Capocha considera que a nova lei pode ter objetivos eleitoralistas. Para o também responsável do Fórum Regional do Desenvolvimento Universitário, Fordo, a proposta de lei só é benéfica se visar a defesa dos arguídos e dos condenados e não para lavar a imagem do governo e do partido que o sustenta.
Eventualmente usar-se a lei da amnistia para se buscar populações carcerárias, para reforçar-se, calhar, melhorar eventualmente a imagem política do próprio governo, né? E depois está a se aproximar as eleições com uma baixa considerável de ânimo por parte das pessoas que estão em pleno gozo das suas liberdades civis e políticos, eventualmente buscar-se a certas práticas que melhorem um pouco a própria imagem do partido que vai concorrer com uma ameaça grande em termos de descontentamento. Pode ser uma lei orientada para o futuro, portanto, para reconciliar os atuais governantes que não têm tido boas práticas, que eventualmente poderão pesar no seu próprio futuro, e as gerações que poderão vir a implementar. Então, sugere esta lei várias análises.
Por seu turno, o secretário-geral do Partido de Renovação Social, Benedito Daniel, disse igualmente que, com esta proposta, o governo do MPLA pretende apenas limpar a sua imagem dentro e fora do país. O também deputado angolano entende que nada servirá ao perdão das pessoas para, em tão pouco tempo, voltarem a cometer os mesmos crimes, dada a falta de processos de reeducação nas cadeias angolanas.
É um aproveitamento político. É uma questão de limparmos alguma imagem por forma a que possamos ser considerados bons. Mas isto não vai ajudar a sociedade, porque os indivíduos saem da mesma cadeia, criminosos como entraram. Não tiveram a reeducação nenhuma e quando estiverem amnistiados, quando estiverem fora, ainda são criminosos. Nós temos este sentido de perdoá-los, mas efetivamente a reeducação, a socialização está em primeiro lugar, porque nós devemos recebê-los convertidos, que estamos certos que serão enquadrados na sociedade com uma mudança radical de comportamento.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A polícia angolana apreendeu no primeiro semestre deste ano 60 quilos de cocaína proveniente do Brasil, isto no Aeroporto Internacional de Luanda, e deteve 12 pessoas. A droga apreendida, segundo a informação policial divulgada pelo Jornal de Angola, é maioritariamente proveniente das cidades brasileiras de São Paulo e Rio de Janeiro e era transportada por nacionais e estrangeiros. A circulação de drogas pesadas alastra-se agora um pouco por toda a Angola, incluindo na Huila, onde está o Francisco Camati.
Números divulgados pelos serviços de investigação criminal dizem que entre junho de 2015 até ao presente foram apreendidos 104 gramas de cocaína e 24 de crack. O diretor adjunto do Serviço de Investigação Criminal da Huila, Abel Wayaha, disse que a polícia, na estratégia de combate ao tráfico da droga, tem sob o seu domínio as rotas para a circulação da droga pesada no país e na zona austral.
Esta droga, em vias ou por rotas por nós subejamente identificadas, tem sido mais Luanda, via aérea, aeroporto internacional 4 de Fevereiro, daí veio para o aeroporto internacional da Mocanca, Namíbia, passando por Cunene. E outra via tem sido a terrestre, que agora é com maior escala, que parte de Luanda, Kwanzaa Sul, Benguela, Huila, Namíbia, Cunene, África do Sul e vice-versa.
A ideia de que a circulação da droga pesada é já preocupação na região foi retirada pela procuradora junto do Serviço de Investigação Criminal, Malfada Joaquim. A responsável do Ministério Público fala mesmo da existência de grupos organizados.
Podemos dizer que existem grupos formados, mas grupos de organização como tal. Há uma rede de tráfico e nós sabemos disso. Pessoas que fornecem, que simplesmente têm passadores, não é? Em função disso, isso varia muito.
Voz da América, Lubango, Francisco Camati.
Obrigado, Francisco. Vamos agora para o Uambo, para a província do Uambo. Fiéis da seita à luz do mundo no Bailundo e Chicomba denunciaram que estão a ser obrigados pelas administrações locais a integrarem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os fiéis de Calopeta, que calopetistas, como também são chamados, consideram que a situação é insustentável, já que quando rejeitam, são notificados pela polícia, agredidos e levados para as esquadras. Manuel José.
Bernardo Cipate, fiel da seita Luz do Mundo e sobrinho de José Julino Calopeteca, denuncia que na comuna de Luvemba, município do Bailundo, província do Uambo, a coação aos fiéis calopetistas para integrarem a Igreja Adventista do Sétimo Dia está a ser dirigida pela administradora adjunta de Luvemba e o chefe da fiscalização da mesma zona.
E esses indivíduos que foram notificados, a senhora vice-administradora, a Isabel Caviene, e o chefe de fiscalização de urbanismo, o Severino Luanda, estando a eles que tinham que regressar a se entregar na Igreja Adventista. Isto complica.
Há duas semanas, fiéis de uma outra localidade no Uambo foram igualmente forçados a dizer sim à Igreja Adventista do Sétimo Dia e obrigados a se pronunciar na rádio local.
É a mesma situação que se passou no município de Chicomba e que os crentes daquela área foram obrigatoriamente a lhes falarem, dizer que vocês vão ter que se entregar à Igreja Adventista. Por que que o governo faz isso? Há um perigo para o povo. Não podia o governo tratar assim, desta maneira, o povo.
Cipata diz que as autoridades locais estão a retirar também os crentes da seita Luz do Mundo das casas onde residem e forçados a se deslocarem para outras zonas onde as famílias têm de recomeçar as suas vidas, tudo porque deixam as suas lavras nas zonas onde nasceram.
Tentativas para contactarmos a administração da comuna de Luvemba redundaram em fracasso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José. Obrigado, Manuel. Vamos agora para o UIJ, onde está o Muniz Francisco, que nos diz que dezenas de centros comunitários infantis estão de portas fechadas devido à crise financeira e económica que afeta o país.
O anúncio foi preferido pela diretora provincial do Ministério da Assistência e Reinserção Social, Viliana Zimbabunga, que na ocasião manifestou-se preocupada com o caso. De acordo com aquela responsável, das mais de 30 centros infantis existentes a nível da província do Ijo, apenas 12 encontram-se em funcionamento. Viliana Zimbabunga alegou motivos de que os funcionários dos referidos centros não aceitam mais trabalhar por amor à camisola ou em troca de alimentos face à crise financeira.
Que é um programa infantil comunitário que atende crianças de 2 aos 5 anos. Nesse momento, no UIS, nós temos 30 centros infantis comunitários, que são os SIC-SECs que funcionavam, mas com a situação que estamos a viver nesse momento, não está muito fácil que é para os SICs poderem funcionar. Nesse momento temos o SIC de Kimbele que funciona, o SIC de Maquilé do Zombo, os outros SIC não estão a funcionar devido à situação em que vivemos, e não só porque nesses centros funcionam colaboradores. Dada a situação, nessa altura, já ninguém quer o amor à camisola, porque antes nós trabalhávamos com o programa de comida pelo trabalho. Nesse momento atual, não é fácil termos algo nos armazéns, porque a situação é conjuntural.
Augusto Cardoso, técnico do Ministério da Assistência e Reinserção Social, disse
que a questão dos SIC-SEC são as estruturas que estão mais próximas do cidadão e cada vez mais vão se abrindo SIC-SEC e nessa questão da crise também muitas das vezes vamos ter que pedir a colaboração, vamos contar com a contribuição dos nossos parceiros. Sabe, é sabido que em muitas comunidades, a igreja tem feito um bom trabalho, algumas associações, algumas ONGs têm feito um bom trabalho a nível da proteção da criança. Eu penso que entre todos, e nós agora estamos aqui, temos que agora estar todos a falar a mesma linguagem, todos os setores, o setor da educação, da saúde, o setor da assistência, o setor, mesmo o setor do Ministério da Justiça, por causa da questão do registro de nascimento.
Tuís, para Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, em onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos também a transmitir toda a programação da hora e meia através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotografias, vídeos estão na internet, voaportugues.com. E se o ouvinte tiver uma informação para nos mandar, uma sugestão, pode ir ao WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O estado do sistema de saúde angolano tem, nos últimos tempos, sido alvo de várias notícias e reportagens, muitas delas não abonatórias. Pelo contrário, essas reportagens e notícias revelaram muitas vezes uma situação caótica. Mas nada melhor do que ir testemunhar no terreno. A Voz da América, assim, galgou mais de 90 km de estrada até à vila da Boa Entrada, ou simplesmente Cadá, no município do Ambuim, no Kwanza Sul, no sentido de avaliar o estado do Hospital Central da Boa Entrada. O nosso repórter, Fernando Caetano, disse-nos que o hospital precisa de obras de restauro devido à degradação da sua estrutura. Há também falta de pessoal, mas pelo que viu, pode-se dizer que no Hospital da Boa Entrada faz-se o que se pode com aquilo que se tem. Fernando.
O hospital da Boa Entrada é um hospital com categoria municipal e com uma capacidade de internamento de 100 camas. Conta com especialidades em medicina, pediatria, consultas gerais, banco de urgência, laboratório, radiologia, ecografia e as consultas externas. A diretora da referida unidade hospitalar, a médica psicóloga Ana Maria Nhama, disse ser um hospital que tem um fluxo muito grande através dos bairros que circundam a Cadá. Tem um rácio de atendimento de 58 a 60 pacientes dia e, em época chuvosa, o número aumenta para 100 a 110 pacientes dia. Dois médicos, sendo uma angolana e um expatriado, preenchem o corpo clínico do Hospital da Boa Entrada, que para casos graves tem contado com a colaboração de médicos do Hospital Central da Gabela. O hospital necessita para o cabal funcionamento de cerca de 10 médicos de diversas especialidades.
Nós precisamos exatamente de médicos nas categorias de medicina, nós precisamos de dois, pediatria 2, obstetrícia 2, para a área de ecografia um especialista para esta área, precisamos de ortopedistas, isto tudo vai formar o quadro todo pessoal.
A Voz da América falou com a residente Catarina Dembi Cacessa.
Nós tratamos aqui no Hospital da Boa Entrada, mas quando chegamos no hospital, explicamos os sintomas que estamos a sentir no corpo. Depois, os doutores nos passam a receita recebemos, vamos pelas farmácias. Se não há dinheiro, a receita fica em casa.
E por quê? O hospital não tem medicamento?
Não, o hospital não dá medicamento.
Catarina Cacessa fala também do funcionamento da maternidade.
Funciona. Mas se assim tem poucos enfermeiros, e vem pela Gabela. A Gabela aí passa uma ficha para ir ao Sumbe.
Voz da América, a partir da Vila da Boa Entrada, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol, com o Euro 2016, onde está tudo a postos para as meias finais. Quarta-feira é Portugal, País de Gales. Portugal, claramente favorito. O País de Gales não vai poder contar com o seu excelente avançado Aaron Ramsey e ainda com o defesa Ben Davies. Ambos estão suspensos e o País de Gales vai se ressentir disso. Gareth Bale, por seu turno, hoje esteve a treinar à parte do resto da seleção, só com o preparador físico, mas não se sabe porquê. Portugal está na sua máxima força, embora o defesa Pepe tenha hoje falhado o treino por dores musculares. O médio da seleção portuguesa Danilo avisou, no entanto, contra a percepção de que o País de Gales vai ser presa fácil.
De jeito nenhum que a nossa vida está facilitada por termos calhado com o País de Gales. Que, como todos sabem, é uma equipa difícil e é a equipa que tem mais vitórias e tem muitos golos marcados. Acho que tem 10 golos marcados. Por isso não vai ser um adversário fácil.
Era Danilo, da seleção portuguesa, que todos concordam, não tem deslumbrado neste Euro. Ficou em terceiro lugar no seu grupo, depois bateu a Croácia no prolongamento, alguns diriam sem merecer, e depois a Polónia nos penaltis. Por outras palavras, Portugal ainda não ganhou um único jogo em tempo regulamentar. Danilo, contudo, é da opinião que o que conta é avançar.
Talvez não temos feito exibições de encher o olho, mas temos sido perfeitos naquilo que é o contexto do jogo. E se for assim, eu prefiro estar aqui jogando feio do que jogar bonito e estar em casa.
Era Danilo, da seleção portuguesa. O outro jogo da meia-final é aquele que muitos dizem ser a verdadeira final. A França-Alemanha. A Alemanha com duas baixas de envergadura. O avançado Mário Gomes está lesionado. Já não joga mais este Euro. E ele tem sido importante lá à frente, dado o que parece ser a baixa de forma de Thomas Müller. Hoje foi anunciado que o médio Khedira também não jogará e ele também faz falta no meio-campo. O seu lugar será sem dúvida ocupado por Bastian Schweinsteiger. E este já não é o que foi. França está a melhorar, obviamente, de jogo para jogo. E ontem, depois de destroçar a Islândia por 5-2, mostrou bem daquilo que é capaz. Boop 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 bo agora para o automobilismo. Fórmula 1, Lewis Hamilton da Ferrari venceu o Grande Prémio da Áustria, seguido de Max Verstappen da Red Bull e Mickey Raikkonen da Ferrari. Na classificação do Mundial, Nico Rosberg da Mercedes continua no topo, seguido de Lewis Hamilton, também da Mercedes, e em terceiro está Sebastian Vettel da Ferrari. Por construtores, Mercedes comanda, seguido da Ferrari e depois a Red Bull. Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Vamos agora falar um pouco de Moçambique. Vários analistas políticos dizem que o presidente moçambicano Filipe Nyusi cometeu uma ilegalidade ao nomear dois parlamentares para reforçarem a equipa do governo nas negociações com o Renamo, porque isso violaria o princípio de separação de poderes. Ramos Miguel.
Provavelmente os conselheiros do chefe de Estado ter sido atrapalhados nesta questão, disse o jurista Alexandre Chivari.
Indicar dois parlamentares do poder legislativo para compor uma equipa do poder executivo, parece-me que está a haver aqui uma quase que sobreposição do executivo sobre o legislativo. Portanto, pode-se levantar aqui um problema de própria ilegalidade, de inconstitucionalidade, que versa sobre a não separação de poderes, violação do princípio da separação e verdade de interdependência de poderes.
Para o também jurista José Machicam, é legítimo que se levante esta dúvida sobre a constitucionalidade da nomeação destes dois deputados pelo Presidente da República e explica porquê.
São membros de um órgão de soberania, o chefe de Estado. É um outro órgão de soberania. São órgãos independentes que podem e devem colaborar num âmbito da colaboração interinstitucional. Entretanto, não se podem colocar os membros desses órgãos numa posição em que tenham que receber ordens e instruções por parte do titular do outro órgão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar aqui na nossa segunda meia hora a cargo do Eduardo Ferro. Ele vai ter uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão da nomeação destes dois parlamentares para a Comissão de Negociação com a Renamo. Portanto, chamamos já a atenção para isso. Vamos ter também mais reportagens sobre Moçambique nessa segunda meia hora. Portanto, Moçambique vai ser o nosso principal foco de atenção na segunda meia hora, da hora e meia de emissão. Essa segunda meia hora a cargo do Eduardo Ferro. Mas como dissemos na abertura do programa, hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, é o dia da independência alcançada em 1776. E como estamos a falar dos Estados Unidos, vamos ficar até às 13 horas e 30 minutos, hora de Washington, com James Brown, Living in America.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de julho de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque eleva-se a mais de 165 o número de mortos em atentado de Bagdad. Quênia, manifestação por causa da morte de defensor dos direitos humanos. Estados Unidos celebram hoje 240 anos de independência. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde organizações da sociedade civil estão a pedir à comunidade internacional para que desencadeie processos e ações concretas para exigir a responsabilidade aos bancos internacionais que, segundo elas, claramente estiveram envolvidos em atividades irregulares da dívida escondida pelo governo de Maputo. Com mais pormenores, Amâncio Miguel.
Se isso não acontecer, os moçambicanos não irão acreditar que existem mecanismos de monitoria e controlo credíveis nos sistemas financeiros internacionais onde tais bancos atuam. Lê-se num comunicado da Fundação MASC, Instituto de Estudos Sociais e Económicos, Observatório do Meio Rural e Centro de Integridade Pública. A referida dívida foi facilitada pelos bancos Credit Suisse da Suíça e VTB da Rússia. No comunicado, o grupo revela insatisfação quanto à explicação que o governo tem vindo a dar sobre a dívida pública que levou o Fundo Monetário Internacional a recomendar uma auditoria internacional às empresas Ematu, Proíndicos e MAM. As duas últimas empresas receberam financiamento dos empréstimos não revelados superior a 1,4 mil milhões de dólares americanos. João Pereira, diretor executivo da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, diz que a explicação dada pelo governo não corresponde à expectativa.
Nós não sabemos até hoje se a tal dívida anunciada é ou não a verdadeira dívida. Nós não temos, por exemplo, o contrato disponível. Não sabemos quais são os mecanismos, nem os acordos que foram assinados. Qual é toda a engenharia financeira que está por detrás, por exemplo, dessa dívida toda. Então, esse tipo de exemplo que estou a dar são algumas das questões que não foram bem esclarecidas, nem a nível do Parlamento, nem, por exemplo, a nível, por exemplo, da relação do governo com a sociedade no seu todo. Por exemplo, até hoje, nós não sabemos quem são mesmo essas empresas. É de caráter privado ou é de caráter, são empresas públicas? Quer dizer, é um pouco complicado, nesse momento, dizer, porque No fundo, os esclarecimentos não são satisfatórios.
A coligação recorda que o primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, reconheceu que foi violada a lei orçamental ao contrair dívidas sem aprovação do Parlamento, mas critica que o simples reconhecimento da violação sem qualquer responsabilização dos autores das ilegalidades cometidas em nada contribui para a consolidação do Estado de Direito em Moçambique. A imprensa moçambicana reporta que o ministro das Finanças, Adriano Malian, questionado sobre a aceitação da auditoria internacional, disse que o governo confiava nas instituições nacionais, numa alusão à Procuradoria da República, que não goza de reputação em casos complexos envolvendo altos dirigentes do Estado. A dívida pública moçambicana foi contraída no último mandato de Armando Guebuza, que tinha na pasta das finanças Manuel Chang e da defesa Felipe Nhusse, atual presidente de Moçambique.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Vários analistas políticos dizem que o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, cometeu uma ilegalidade ao nomear dois parlamentares para reforçarem a equipa do governo nas negociações com a Renamo. E isso porque isso violaria o princípio da separação dos poderes. Ramos Miguel.
Os dois deputados, nomeadamente Edmundo Galiza Matos Júnior e António Ramatai, já integraram a equipa do governo que esta quarta-feira se reuniu com a sua contraparte da Arnamo, totalizando 12 pessoas. Provavelmente os conselheiros do chefe de Estado teriam atrapalhado nesta questão, disse o jurista Alexandre Chivari.
Tanto indicar dois parlamentares do poder legislativo para compor uma equipa do poder executivo, parece-me que está a haver aqui uma quase que sobreposição do executivo sobre o legislativo. Portanto, pode-se levantar aqui um problema de própria ilegalidade, inconstitucionalidade, que versa sobre a não separação de poderes, violação do princípio da separação e verdade de interdependência de poderes.
Para o também jurista José Machicam, é legítimo que se levante esta dúvida sobre a constitucionalidade da nomeação destes dois deputados pelo Presidente da República e explica porquê.
São membros de um órgão de soberania, o chefe de Estado. É um outro órgão de soberania. São órgãos independentes que podem e devem colaborar num âmbito da colaboração interinstitucional. Entretanto, não se podem colocar os membros desses órgãos numa posição em que tenham que receber ordens e instruções por parte do titular de um outro órgão. O sistema, a arquitetura das nossas instituições de soberania e democráticas fica, de alguma forma, subvertida. Portanto, penso que há toda a razoabilidade para se levantar a questão da constitucionalidade destas nomeações.
Mas há quem afirme que o mesmo problema se coloca em relação aos deputados da Arnamo, que fazem parte da comissão mista.
Sucede, porém, que estes deputados não foram designados por titular de um órgão de soberania e estão lá em representação de um partido pelo qual foram eleitos. É como se este mandato que têm fosse uma espécie de alargamento da sua função de representação partidária na Assembleia da República. Portanto, é uma questão que provavelmente não se coloca nesse prisma, tendo em conta a fonte da sua designação, que é o seu partido.
Entretanto, para o analista Fernando Gonçalves, o importante não é o número dos membros da comissão mista.
Eu acredito que 3 pessoas de cada lado é suficiente para abordarem as questões e penso, havendo vontade para resolver o problema, não é uma questão de números de pessoas, é uma questão das pessoas que estiverem à frente dos processos empenharem-se sem reservas para alcançar os objetivos a que se propõem.
Contudo, algumas correntes de opinião consideram que o país está perante uma tensão militar e isso faz com que em algumas circunstâncias se passe por cima do curso jurídico constitucional. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. E continuamos em Moçambique, onde um grupo de jovens na província de Nampula está a aprender técnicas básicas para a criação de frangos, gado suíno e agricultura, tal como refere a nossa repórter Adina Soalé.
A ideia enquadra-se no âmbito do projeto Oportunidades de Emprego para os Jovens, conhecido por OE, desenvolvido pela Organização Holandesa para o Desenvolvimento e a Direção Provincial da Juventude e Desportos de Nampula. A ideia visa oferecer aos jovens conhecimentos básicos para que possam empreender e criar autoemprego. O projeto, que é desenvolvido há 3 anos, tem como objetivo capacitar cerca de 5 mil jovens nas províncias de Nampula, Zambézia e Itete, mas até agora já treinou 2 mil jovens nas diversas áreas de empreendedorismo juvenil. Soniza Karimo, consultora de projetos na SNV, disse que a sua organização, para além de apoiar na formação de jovens, oferece equipamentos de segurança no trabalho. A organização não apoia os jovens em termos monetários. Essa parte é feita pelo setor da juventude no quadro de ações de financiamento de projetos juvenis.
A contribuição da SNV nestas intervenções, nestas iniciativas, tem sido com formações, treinamentos que nós damos a estes jovens no âmbito do projeto OE, Oportunidades de Emprego para Jovens. Também é algum material de segurança no trabalho, como pode ver.
Álvaro Cássio é jovem do distrito de Moekati. Ele está a aprender técnicas de criação do gado suíno. O sonho do jovem é ser criador do gado suíno na sua zona de origem, na perspectiva de promover o empreendedorismo.
Para nos fazer aprender como é criar o suíno e também como é que a gente pode fazer o seu negócio, mas com tudo isso com a aprendizagem através do projeto OI. Sim, a partir da SNV, esse é um projeto OI. E espero que no final da formação, creio que, se Deus queira, vou ter que encaminhar o meu curso E também vou ter que fazer o esforço e fazer aprendizagem aos outros jovens. E também vou fazer uma busilca onde que eu estiver.
Entretanto, no distrito de Rapali, há jovens que já beneficiaram deste projeto e neste momento estão a realizar suas atividades. Tratam-se de Santos Cardoso, de 23 anos, proprietário de um aviário, e Miguel Júnior, de 22 anos, que é farmeiro. Os dois jovens dizem que com as suas atividades estão a contribuir para o desenvolvimento da agropecuária. Este é o primeiro ano de atividade dos jovens, que sonham num futuro breve criar postos de trabalho e oportunidades para outros jovens.
É, o valor que eu impor aqui me ajudou a comprar esse lugar que eu estou, porque não era meu, emprestava, sim. Mas tem um restamento que está a me dever, mas já consegui localizar um bocado para eles. E está aí, não sei a frente onde eu vou. Sonhos que eu tenho agora. Uhum. E depois de eu ter mais outro gente de lucro, podem concluir esse valor que está a me faltar. Depois está aí. Faço que der um resultado bom mesmo, não que vou parar de pavilhão só não.
Sim, de primeiro, para dizer que não é tão fácil trabalhar sozinho. Com essas parcerias, com essas pessoas que têm envolvido, eu sinto que é como se fosse uma planta que tem água para ser regada para crescer. De verdade, como camponês, com essas parcerias, eu sinto que é uma ajuda para poder fazer o levantamento daquilo que é. Vocês podem ver o campo que eu estou aqui a lavrar. Não teve condições por causa do investimento só para a produção de feijão e boeira. Então, com a mão da Direção Provincial de Juventude e Desporto, eu dei continuidade com o meu campo de plantação de hortícolas.
O diretor da Juventude e Desporto de Nampula, Cachimo Raul, afirma-se satisfeito com o nível de engajamento dos jovens da província e particularmente do distrito de Rapali, que estão a tornar os seus projetos uma realidade.
Estamos muito satisfeitos com o nível de engajamento dos jovens da nossa província e em particular nesse distrito de Rapali. E a título de exemplo, aqui que nós visitamos hoje é uma realidade do empreendedorismo juvenil no terreno. E nós estamos satisfeitos e empenhados e nós esperamos que jovens da nossa província e do país tenham as mesmas iniciativas. Nós, como governo provincial, estamos abertos para, de uma forma geral, apoiarmos naquilo que é possível.
Aquele responsável garantiu que a sua instituição está aberta para apoiar os jovens com vontade de investir. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Dina Soalé. No seu receptor, continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passamos agora para o Brasil. Enquanto os Jogos Olímpicos não começam, o governo brasileiro tem vindo a inspecionar rigorosamente todas as pessoas credenciadas para o evento. Patrick Vaz, com a notícia.
Conforme o Ministério da Justiça, já foram checados 400 mil nomes entre atletas, jornalistas, voluntários e aqueles que já compraram ingressos. Entre esses verificados, 7 mil nomes já estão contraindicados pelo Ministério, que entende que essas pessoas podem oferecer algum tipo de perigo durante o evento. Os estrangeiros que estiverem nessa lista podem ser impedidos de entrar no Brasil durante as Olimpíadas. O secretário de Grandes Eventos do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, ressaltou em entrevista à Rádio CBN que o governo está cumprindo todos os compromissos firmados e garante que o Brasil está no mais alto nível de preparação de segurança para os Jogos.
Deixo aqui a certeza, a confiança de que nós estamos fazendo tudo aquilo que os países que se propõem a receber um evento dessa envergadura podem fazer. Nós criamos os centros de comando e controle em todo o sistema, centros integrados anti-terrorismo, de cooperação policial internacional, são mais de 50 países aqui colaborando conosco. O Brasil, aliás, inova. Constrói o Centro de Enfrentamento ao Terrorismo, que é um ambiente que reunirá 7 países, trocando informações permanentemente conosco.
As forças de segurança do país se reúnem nesta semana em Brasília, capital federal, com representantes diplomáticos para discutirem o cronograma de participação dos Jogos Olímpicos. O Ministério da Justiça assegura que o Brasil está preparado para agir em caso de problemas. O governo federal deve receber 100 chefes de Estado na abertura das Olimpíadas. Até o momento, 50 já confirmaram presença. Repórter Patrick Vaz.
Um atacante suicida fez hoje explodir a bomba que transportava consigo junto ao consulado americano em Jeddah, na Arábia Saudita, matando-se a si próprio e ferindo dois elementos da segurança. A Arábia Saudita tem sido palco de uma vaga de violência levada a cabo por militantes do Estado Islâmico desde 2014. Entretanto, também esta segunda-feira no Kuwait, as autoridades locais tomaram medidas preventivas que resultaram na detenção de cinco suportes militantes do Estado Islâmico que estariam alegadamente a planear ataques naquele país do Golfo Pérsico. Há um ano atrás, um bombista suicida matou naquele país outras 26 pessoas numa mesquita xiita. Enquanto isso, em Bagdad, no Iraque, estão a ser observados 3 dias de luto nacional depois dos 2 ataques de ontem que mataram mais de 140 pessoas e feriram outras 200. O ataque mais mortífero ocorreu no bairro de Karada, no centro da capital, e foi reivindicado pelo Estado Islâmico. O Bangladesh está igualmente de luto depois do ataque de sexta-feira passada contra um restaurante de luxo na capital, Dhaka, que matou 20 pessoas, na sua maior parte estrangeiros. O grupo Estado Islâmico reivindicou igualmente a responsabilidade por esse atentado. Aqui Washington, Voz da América, esta nossa emissão em português. Cerca de 300 pessoas manifestaram-se hoje em Nairobi, a capital do Quênia, contra aquilo que chamaram de execução extrajudicial pela polícia do defensor dos direitos humanos Willy Kimani, seu cliente e motorista, Amancio Miguel.
Os manifestantes transportavam um caixão e tinham camisetas e dísticos exigindo o fim de execuções extrajudiciais e a demissão do ministro do interior do Quênia, Joseph Keynes. O advogado Willy Kimani, seu cliente Josephat Mwenda e o motorista Joseph Muriri foram encontrados mortos na semana passada. Kimani e Muriri trabalhavam também para a International Justice Mission, uma organização com sede nos Estados Unidos. As autoridades prometeram investigar e prender qualquer polícia envolvido em atos ilegais. No sábado, foi anunciada a detenção de 3 polícias em conexão com a morte de Kimani, que desapareceu após uma sessão de julgamento a 23 de junho. A Amnistia Internacional e outras organizações condenaram o rapto e execução do advogado Willy Kimani.
Obrigado, Amancio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Uma embarcação turca, transportando assistência para a faixa de Gaza, chegou a Israel na sequência da última normalização após 6 anos do relacionamento entre a Turquia e Israel. Os laços entre os dois países azedaram-se depois de Israel ter morto 9 turcos que estavam a bordo de uma embarcação que tentava furar o bloqueio das costas palestinianas. Paulo Oliveira, com mais detalhes.
O navio Lady Leila transportou mais de 10 mil toneladas de alimentos, brinquedos, roupas e outros bens para as famílias em Gaza que se preparavam para um feriado muçulmano.
This is an immediate implementation of the agreement between Israel and Turkey that was signed only 4 days ago.
Um porta-voz do Ministério dos Estrangeiros israelita, Oren Rosenblatt, referiu que tratasse de uma aplicação imediata do acordo entre Israel e a Turquia que fora assinado poucos dias antes. A mesma fonte precisou tratar-se de esforços por parte do governo israelita para acelerar o processo a fim de que alguns bens pudessem ser distribuídos em Gaza nesta segunda-feira, 4 de julho, antes do festival muçulmano do Eid al-Fitr. Entretanto, as autoridades israelitas bloqueavam uma localidade na margem ocidental e continuavam a investigar a série de ataques contra israelitas naquele território. Na semana passada, um palestiniano armado emboscou uma família israelita que seguia de carro, provocando a morte do homem e ferimentos na esposa e nos filhos. O rabi Ben Kalmansen sustenta que, no caso do governo não dar aos cidadãos uma sensação de que os protege, diz recear que possam ocorrer mais atos de violência. O primeiro-ministro israelita indicou que a totalidade do distrito de Hebron, com cerca de 700 mil pessoas, será isolado, serão revogadas as licenças de trabalho da aldeia de alguns atacantes e enviados esforços para as unidades militares que fiscalizam as estradas. Na passada sexta-feira, Israel bombardeou 4 locais em Gaza, indicando terem sido utilizados por militantes do Hamas para organizar ataques contra Israel.
No Congo Kinshasa, o mandato do presidente Joseph Kabila termina em dezembro que vem, mas sucedem-se os indícios de que as eleições deste ano serão adiadas. declarações esta semana, tanto do presidente como do principal líder da oposição, atualmente no exílio, vêm pôr em destaque a incerteza do futuro político do país e potenciais pontos de conflito. No seu discurso, por ocasião do Dia da Independência, Joseph Kabila pediu ao povo congolês que resistisse à ingerência estrangeira, ilegal, e louvou repetidamente os serviços de segurança. As suas declarações foram interpretadas como uma resposta às sanções impostas pelos Estados Unidos a um dos líderes da polícia congolesa no dia 23 de junho. O governo americano, assim como membros do Congresso, acusaram o governo de Kabila de estar deliberadamente a adiar as eleições marcadas para novembro e a reprimir a oposição e a sociedade civil. Mais sanções poderão ser decididas em breve. Este deveria ser o último discurso de Kabila no dia da independência. De facto, a Constituição congolesa limita a 2 os mandatos do presidente. Mas parece cada vez menos provável a realização do escrutínio este ano. A Comissão Eleitoral diz que precisa de mais de 1 ano para elaborar as listas de eleitores e o Tribunal Constitucional deliberou que Kabila pode ficar no poder até à realização das eleições. Por outro lado, ultimamente, altas entidades próximas de Kabila têm vindo a falar abertamente da realização primeiro de um referendo constitucional. Se o povo congolês quer que Kabila fique mais tempo, por que é que o seu desejo não pode ser satisfeito? Perguntam eles. Hans Webeck é um especialista em questões congolesas no International Crisis Group.
At the moment, the voter registration will reach its end. I'm sure this will become a concrete proposal.
No momento em que o registro de eleitores terminar, disse Hans Webeck, acho que vai passar a ser uma proposta concreta. Se conseguirem prolongar o reinado, se as pessoas continuarem a ficar caladas, acho que vão pelo menos tentá-lo. Há, entretanto, precedentes recentes na região. Os líderes do Congo Brazzaville e do Ruanda conseguiram com sucesso eliminar os limites de mandatos presidenciais através de referendos e foram reeleitos no ano passado. Enquanto isso, a oposição congolesa não tem ainda um candidato presidencial e coligações diversas continuam a tentar formar uma frente comum. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Como habitualmente, temos de seguida o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol, com o Euro 2016, onde está tudo a postos para as meias finais. Quarta-feira, Portugal, País de Gales. Portugal, claramente favorito. O País de Gales não vai poder contar com o seu excelente avançado Aaron Ramsey e ainda com o defesa Ben Davies. Ambos estão suspensos e o País de Gales vai se ressentir disso. Gareth Bale, por seu turno, hoje esteve a treinar à parte do resto da seleção, só com o preparador físico, mas não se sabe porquê. Portugal está na sua máxima força, embora o defesa Pep tenha hoje falhado o treino por dores musculares. O médio da seleção portuguesa Danilo avisou, no entanto, contra a percepção de que o País de Gales vai ser presa fácil.
De jeito nenhum que a nossa vida está facilitada por termos calhado com o País de Gales. Que, como todos sabem, é uma equipa difícil e é a equipa que tem mais vitórias e tem muitos golos marcados. Acho que tem 10 golos marcados. Por isso, não vai ser um adversário fácil.
Era Danilo, da seleção portuguesa, que todos concordam, não tem deslumbrado neste Euro. Ficou em terceiro lugar no seu grupo, depois bateu a Croácia no prolongamento, alguns diriam sem merecer, e depois a Polónia nos penaltis. Por outras palavras, Portugal ainda não ganhou um único jogo em tempo regulamentar. Danilo, contudo, é da opinião que o que conta é avançar.
Talvez não temos feito exibições de encher o olho, mas temos sido perfeitos naquilo que é o contexto do jogo. E se for assim, eu prefiro estar aqui jogando feio do que jogar bonito e estar em casa.
Era Danilo, da seleção portuguesa. O outro jogo da meia-final é aquele que muitos dizem ser a verdadeira final. A França-Alemanha. A Alemanha com 2 baixas de envergadura. O avançado Mário Gomes está lesionado. Já não joga mais este Euro. e ele tem sido importante lá à frente, dado o que parece ser a baixa de forma de Thomas Muller. Hoje foi anunciado que o médio Khedira também não jogará e ele também faz falta no meio-campo. O seu lugar será sem dúvida ocupado por Bastian Schweinsteiger. E este já não é o que foi. França está a melhorar, obviamente, de jogo para jogo. E ontem, depois de destroçar a Islândia por 5-2, mostrou bem daquilo que é capaz. Vamos agora para o automobilismo. Fórmula 1, Lewis Hamilton da Ferrari venceu o Grande Prémio da Áustria, seguido de Max Verstappen da Red Bull e Mickey Raikkonen da Ferrari. Na classificação do Mundial, Nico Rosberg da Mercedes continua no topo, seguido de Lewis Hamilton, também da Mercedes, e em terceiro está Sebastian Vettel da Ferrari. Por construtores, Mercedes comanda, seguido da Ferrari e depois a Red Bull.
Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na boa, em português, falas tu, falam todos. Às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação. Com a melhor companhia, a sua.
Tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias. Aqui na Voz da América, entidades oficiais iraquianas disseram hoje que se eleva a 215 o número de mortos no atentado bombista de ontem em Bagdad. Pelo menos outras 200 pessoas ficaram feridas na explosão de um caminhão armadilhado. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque que teve por alvo o bairro de Carrada, de predominância xiita. Tratou-se do ataque mais mortífero na capital no espaço de um ano e um dos piores em mais de uma década. Aqui nos Estados Unidos foi revelada a existência de um ficheiro contendo os nomes de cerca de 30 sauditas que tiveram contactos com os piratas do ar que desviaram os aviões que chocaram com as Torres Gêmeas de Nova Iorque e com o Pentágono a 11 de setembro de 2011, o 2001. Os nomes estão incluídos num relatório ainda secreto sobre as alegadas ligações sauditas aos ataques que mataram cerca de 3 mil pessoas. 15 dos 19 piratas do ar eram de nacionalidade saudita. O documento, conhecido por Dossiê 17, provaria, segundo o ex-senador da Flórida Bob Graham, que co-presidiu às investigações do 11 de setembro, que os terroristas tiveram uma importante rede de apoio saudita nos Estados Unidos antes de desencadearem os ataques. Cerca de 300 pessoas manifestaram-se hoje em Nairobi, a capital do Quênia, contra aquilo que chamaram de execução extrajudicial pela polícia do defensor dos direitos humanos Willy Kimani, do seu cliente e do motorista. Os manifestantes transportavam um caixão e tinham camisetas e dísticos, exigindo um fim das execuções extrajudiciais e a demissão do ministro do interior, Joseph Nkaiseri. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu deslocou-se a Uganda no início de uma visita pela África subsaariana e para assinalar a operação de salvamento de 1976, na qual o seu irmão foi morto. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta segunda-feira, dia 4 de julho. O USA Today afirma que foram dois os crocodilos envolvidos num ataque recente no Disney World, na Flórida, que vitimou uma criança. O Wall Street Journal afirma que a desvalorização da Libra depois do Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, tem vasto impacto através do globo. Quanto ao New York Times, diz que Passeios de Nova York, diz que, publicado portanto em Nova York, diz que o Estado Islâmico usou o Ramadão para apelar a mais ataques terroristas. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, para a Onda Média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu muito nublado com chuva. Temperatura é de 22 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na opção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Thomas Blonde. Temas do dia: eleva-se a 215 o número de mortes do atentado bombista em Bagdá. Primeiro-ministro israelita em digressão por África. Estados Unidos celebram o Dia da Independência, 4 de julho de 2016. Segunda-feira estaremos com a situação em Angola, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
José Eduardo Santos concorre sozinho à sua própria sucessão na liderança do seu partido. A entrega formal da sua candidatura foi feita na passada quinta-feira, 30 de junho. A candidatura do líder do MPLA é vista por determinados analistas como estratégia para vencer as eleições gerais de 2017, já que a insatisfação dos eleitores é cada vez mais evidente, devido a vários fatores, alguns dos quais ligados ao incumprimento de promessas eleitorais passadas. O analista político e docente universitário, Agostinho Sicato, entende que esta seja uma tática do partido MPLA para se manter no poder, outro sim, para que a população não perca a esperança.
Nós estamos a viver, tivemos um mandato do MPLA que praticamente não ajudou em nada. Eu vou explicar. Não ajudou em nada do ponto de vista da própria imagem do MPLA. Porquê? Porque teve muitos constrangimentos ao longo do mandato. Sim, sim. Teve muitos constrangimentos ao longo do... Teve muitos constrangimentos ao longo do mandato. Uhum. O que é que acontece? O MPLA, depois das eleições de 2012... surgiu dois anos depois, ou mesmo no ano a seguir, apertou a crise financeira. Os preços de petróleo começaram a baixar e o país não tinha se preparado do ponto de vista económico e isto afetou, degradou de que maneira todas aquelas promessas que o MPLA havia feito. Nessa altura, o que o MPLA está a fazer até hoje, 2016, é aquilo que nós em política chamamos de arranjos. Está a arranjar, está à procura de costurar um e o outro lado, então decidiu governar do ponto de vista estratégico, que é medir aquilo que em política se chama as entalpias. O que é isto? Vai controlando o fervilhar das águas, vai controlando a movimentação social e, com isto, vai tentando resolver cada um dos assuntos em função da circunstância momentânea. Agora, o que é que acontece? Até 2014 as coisas pioraram. Já não há condições melhor para poder continuar do ponto de vista económico, para a realização dos objetivos, já está claro. E o MPLA viu ser obrigado a ter de encontrar estratégias para que a população não perdesse confiança.
Entretanto, o MPLA considera a candidatura de José Eduardo dos Santos a mais acertada. O vice-presidente do partido, Roberto Vítor de Almeida, lembrou, na altura da formalização da candidatura do seu líder, que dos Santos, desde os tempos de Ação Clandestina, partida para o exterior e a integração no movimento em luta pela libertação de Angola, ilustra bem a sua têmpera de nacionalista convicto, combatente decidido e forjado nas dificuldades enfrentadas. À luz do processo orgânico do Congresso do MPLA, que terá lugar no próximo mês de agosto, os estatutos do partido referem que a apresentação de candidaturas aos órgãos individuais e colegiais da direção no escalão nacional deve ocorrer no período de 15 de junho a 14 de julho. Porém, até o momento, nenhum outro membro do partido manifestou interesse em concorrer à liderança. Para o jurista Dilson Salvador, dos Santos, que tem a sua retirada da vida política ativa anunciada para 2018, não deixa transparecer as suas reais intenções sobre o seu futuro, mesmo sendo apenas um ano após as eleições gerais de 2017. O académico julga que esta seja uma tática do presidente da República de Angola para lançar um dos filhos no topo do partido.
Com certeza, essa questão me parece bastante estratégica, porque do ponto de vista técnico, eu não vejo razões de alguém que vai sair da vida política em 2018 candidatar-se em 2017. Portanto, não há nexo nisso, não há qualquer nexo. Não se sabe efetivamente qual é a real intenção de Eduardo dos Santos, o presidente de Angola, mas poderão estar aí estratégias muito bem gizadas, por formas a que, numa conjuntura de desconfiança do seu círculo governativo, poder efetivamente depois pôr no seu lugar quem ele quiser, entre aspas, não é? Porque se nos atermos à lista que o MPLA vai apresentar para as eleições de 2017, teremos de ver quais são os nomes que estão no segundo, terceiro, quarto e quinto lugar da lista. Portanto, essa será a grande estratégia. Por que
se terá que ter em conta isto?
Porque o facto, vamos admitir a hipótese de o MPLA ser eleito em 2017. E em 2018, o seu presidente, o seu líder, que é o senhor José Eduardo dos Santos, autodimite-se, saia da vida política. Automaticamente, o seu vice, o número 2 no caso, que não sabemos quem, poderá não ser o senhor Manuel Vicente, assume o lugar de presidente. O número 3 da lista vai assumir a vice-presidência. E vamos imaginar que o número 3 da lista seja um dos filhos. Passa a ser vice. Nas eleições de 2022, esse vice, que é o filho, passa a cabeça de lista. Portanto, há muitos cenários que podem ser construídos aqui. Olha, hoje já acredito que seja mais a senhora Isabel dos Santos. Antes falava-se muito de Zeno dos Santos, mas me parece que o pai também já está a perder alguma confiança neste, e agora começa a jogar com outros trunfos, né? no seu xadrez.
A 11 de março de 2016, o Comitê Central do MPLA, na sua 11ª sessão ordinária, considerou José Eduardo dos Santos, fruto da sua visão estratégica e elevada capacidade de liderança, como um militante bem preparado e adequado para continuar a dirigir os destinos do MPLA. Para Agostinho Sicato, docente universitário e analista político, por uma questão estratégica e de cálculo, os órgãos centrais do MPLA estão a forçá-lo a manter-se no poder para servir os interesses partidários.
Eu lembro-me que nesta altura escrevi um artigo em que apresentava três cenários para a saída do Presidente da República ou para o anúncio do Presidente da República. Como é que o MPLA poderia utilizar isto até 2018, a saída do Presidente da República? E pareceu-me que prevaleceu o primeiro cenário, que era manter o Presidente da República, obrigar o Presidente da República a ter que se manter. As pessoas não conseguem perceber, às vezes, onde é que ficam os chamados cálculos políticos. Quem faz algum anúncio, primeiro calcula o tempo, calcula as reações, calcula as consequências que vêm a seguir. José Eduardo é um mais velho político, é um astuto político. Entende? Conhece todos esses meandros da tecnocracia estratégica. Ela ao anunciar, e não é por acaso que no mesmo dia que ela anuncia, hipoteticamente, o buró político foi apanhado de surpresa. Hipoteticamente. E nós ouvimos as reações. Alguns mais a favor, alguns menos a favor. Hipoteticamente, todos não esperavam que o presidente anunciasse. E, em jeito de resposta ao presidente, imediatamente, repito, para a distração, isso é só uma forma de centrar as atenções da sociedade num determinado assunto, para a distração, no mesmo dia que o presidente anuncia, também o buró político passa um comunicado final a dizer que eles apoiavam o presidente para a candidatura de 2000, ao Congresso de agosto de 2016. Passa a haver uma contradição. Ele disse que não quer. E o partido, no dia seguinte, diz que é. Mas já houve aí três membros do buró político que foram muito claros que o presidente não depende de si. E isto poderia ser analisado. Tanto é que, até agora, o partido, no poder, não nos explicou, nós, os cidadãos, se os militantes seus decidiram que o presidente mantivesse ou fosse. Porque, segundo nos foi informado, naquele mesmo dia, é que o partido reuniria, analisava a nível interno e encontraria uma resposta.
Mas será que isso vai decidir no Congresso?
Não, já foi decidido. Já foi decidido na realização das conferências provinciais.
O analista aponta como exemplo concreto o apoio geral dos membros do partido ao seu líder. Esta obrigação do MPLA a Eduardo dos Santos, na visão de Agostinho Cicato, poderá estender-se à presidência da República.
A partir da altura em que são reconduzidos maior parte dos secretários provinciais, dos secretários municipais e comunais, a partir desta altura, da altura em que estes mesmo apoiam diretamente a candidatura do único candidato natural, e então, do ponto de vista tácito, estes concordam, estes obrigam o próprio seu presidente a ter de manter ali, quer queira, quer não.
E, pelo menos até 2018, a altura em que ele vai sair.
Atenção, isso ainda não está claro. Nós ainda só estamos a falar a nível do partido. Porque se foi possível obrigar o presidente a ter que se candidatar, porque isso é uma obrigação, atenção, isso é uma obrigação clara. Ela disse que não quer. Se foi necessário obrigá-lo, também será possível obrigar a ter que se candidatar a presidente da República. Eu não estou em condições de acreditar que o presidente Eduardo, depois de ganhar as eleições, imaginemos em 2017, venha em 2018 a dizer: olha, amigo, já não termino o mandato e avanço. Não, o discurso ali será outro, porque o contexto político será outro. E a pergunta que os jornalistas não colocaram é: por que em 2018?
Por sua vez, o historiador e docente universitário Venceslau Alves refere que o facto de nenhum outro membro concorrer à liderança do partido representa unanimidade no seio da família MPLA.
Eu penso que a questão da tolerância é também a questão, é um processo, não é? É um processo que se vai construir com o tempo, é um processo que evolui. E penso que tem já havido demonstrações de maturidade no que concerne à tolerância a nível dos partidos políticos a nível nacional.
O facto de no MPLA não haver ninguém que concorra com Eduardo dos Santos para a liderança, acha que isto é fruto de alguma falta de tolerância ou receio de alguma represália?
Penso que não. Isso pode ser visto também numa outra perspectiva, não é? Pode ser visto na perspectiva de que há unanimidade no querer, não é? Porque quando o líder demonstra maturidade, demonstra competência, demonstra estratégias, não é? O querer é unânime. Possa ser que A nível interno, a nível geral, todos os membros o querem ainda como líder, não é? E se assim for, não há mal nenhum neste processo.
Do contrário, na oposição?
Aí está, não é? Porque também isso tem se visto na oposição, não é? Mesmo a nível dos partidos na oposição, se o líder demonstrar ainda estratégias aceitáveis e que entram em concordância com todos os membros, penso que é mesmo um problema dos partidos e devem ser os partidos a decidir este processo.
Para Agostinho Sicato, está claro que o MPLA não avança sem José Eduardo dos Santos, nem dos Santos avança sem o MPLA.
Numa altura em que as eleições já foram realizadas. E por que não antes das eleições? Por que não exatamente em 2017 para dar espaço a um outro candidato que concorrer? Não acharam tão muito estranho? 2018 era só para dar espaço para criar alguma confusão do ponto de vista de estratégia e encontrar mecanismos próprios para que o presidente mantivesse. E é o que vai acontecer. Acreditem nisto, vai acontecer.
O que se nota é que, referência, porque será que o Borrão Político e o Comitê Central do MPLA usam essa estratégia?
Porque está claro, primeiro, que o MPLA não avança sem Zé Eduardo. E Zé Eduardo não avança sem MPLA. Está mais do que claro e ponto final. Isso não se discute. Zé Eduardo é a tampa para os interesses vários no MPLA. Hoje, Zé Eduardo ainda representa a coesão a nível do partido. Isto sim.
Ou seja, uma saída do líder do MPLA nesta altura provocaria um ambiente não bom.
Mesmo não saindo, há ambiente de instabilidade. Só que o MPLA aprendeu com o tempo. Durante este período, conseguem gerir o suficiente as clivagens a nível internos. Mas é preciso percebermos que o Zé Eduardo, até agora, é uma das poucas figuras de consenso a nível interno. Estou a falar a nível do próprio MPLA. Olhando para aqui, porque a visão que nós temos é apenas uma visão de análise política contextual a nível geral, não é? Zé Eduardo hoje é o garante da estabilidade a nível do MPLA. Só que há um problema. O MPLA não está a calcular o day after de Zé Eduardo. Ou seja, e se está a calcular não de forma adequadamente do ponto de vista político. Pode ser bom do ponto de vista estratégico, que é o que está a fazer. Mas do ponto de vista político poderá não ser bom. Porque aqui coloca-se um outro elemento. O MPLA já gastou a imagem de quase todas as pessoas possíveis, os possíveis substitutos de Eduardo.
Por fim, o também docente universitário aponta um leque de estratégias que têm sido usadas pelo Partido Governante em Angola para distrair a população enquanto se prepara para os grandes desafios políticos atuais do país.
Essa estratégia passa primeiro em encontrar um mecanismo de guiar até 2017. Então qual é? Utilizar meios. O primeiro meio foi anunciar o Congresso em 2015, em agosto de 2015, anunciar o Congresso para dezembro de 2015. Cria-se uma expectativa dos cidadãos, e estamos a falar dos partidos como o MPLA, que são partidos de massa. Então, o anúncio de um Congresso prende a atenção toda da sociedade para este mesmo. E por que isto aconteceu? Porque antes, em abril de 2014, o MPLA tinha começado com um outro elemento que foi essencial, que era o problema do Montezuma. O problema do Montezuma surge porquê? Foi em preparação de um outro assunto que era importante naquela altura do ponto de vista estratégico analisar. O MPLA decidiu então passar a responsabilidade do registro eleitoral para o MAT, e os partidos políticos na oposição, no dia seguinte, vieram alertar, e uma das poucas ações que os partidos políticos fizeram, pelo menos na sua ação quanto partidos na oposição, uma das poucas, porque são raras as vezes que eles agem, uma das poucas vezes vieram alertar o executivo que, caso deixasse passar a lei pelo Parlamento, a oposição não seria responsável pelo que acontecesse. Temendo este desiderato, o MPLA calculou. Então, surge, despoleta o Montezuma. Logo, a lei passa e as pessoas todas estão viradas com as atenções para o Monte Sume. Mas o que é que acontece? O Monte Sume não foi, do nosso ponto de vista, aquilo que foi projetado. Ultrapassou as expectativas. Quer dizer, depois começou a criar consequências do ponto de vista internacional, do ponto de vista de imagem. Era necessário fazer com que as pessoas esquecessem o Monte Sume. Desviar a atenção das pessoas para onde? Para os 15+1. Isto acontece no mês de junho. É quando surge o problema dos 15+1, o Monte Sume praticamente foi encostado. Problema do Calupeteca, né? Para ser mais concreto, para os nossos concidadãos. Então, o que é que acontece? O problema dos jovens dos 15+1 vai até agosto, com maior acutilância, mas era necessário que as pessoas não ficassem presas num único assunto, fossem distraídas com outro. Então, o MPLA anuncia o Congresso para dezembro de 2015. Por quê? Porque era necessário levá-los para dois caminhos essenciais. Enquanto uns pensam no Congresso, outros pensam nos 15+1. Enquanto a discussão, a abordagem for esta, então nós aqui estamos a realizar outros assuntos. A lei passou, não houve manifestação, não houve nenhuma contestação e os outros assuntos do Estado estavam a passar discretamente. Mas acontece, porém, que nesta altura ninguém quase que prestou atenção, porque a UNITAS também estava a preparar o Congresso. Já era importante. Do ponto de vista de acalmar a entalpia, já era importante para o próprio partido no poder. Qual é a estratégia que utiliza? Em dezembro, o MPLA não realiza o Congresso.
Adia para
agosto de 2016. Já é muito importante, e porque estamos a calcular que as eleições serão em agosto de 2017. Em um ano já será possível controlar. Mas aqui a questão para o MPLA é como é que vai gerir este espaço de tempo até 2016. Era necessário continuar com a mesma estratégia de distração. Ali realizam-se os julgamentos ao longo desse tempo. Não é por acaso que o julgamento dos 15+1 e do Monte Sume quase decorreram no mesmo período. Que estamos a falar no período entre março, creio, até abril. Não é por acaso que isto aconteceu no mesmo instante, que era necessário fazer com que as pessoas esquecessem-se.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com Giovanna Encina.
Caetania, o que há de bom? Foi Javan em Sina. Passagem para o Resumo Notícias desta segunda-feira, o dia 4 de julho de 2016. Entidades oficiais iraquianas indicaram que se eleva a 215 o número de mortos no atentado bombista de ontem em Bagdá. Pelo menos 192 pessoas ficaram igualmente feridas na explosão de um caminhão armadilhado. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque que teve por alvo o bairro de Carrada, de predominância xiita. Foi revelada a existência de um ficheiro contendo os nomes de cerca de 30 sauditas que tiveram contactos com os piratas do ar, que desviaram os aviões que chocaram contra as Torres Gêmeas de Nova Iorque e com o Pentágono a 11 de setembro de 2001. Os nomes estão incluídos num relatório ainda secreto sobre alegadas ligações sauditas aos ataques que mataram cerca de 3 mil pessoas. 15 dos 19 piratas do ar eram de nacionalidade saudita. Cerca de 300 pessoas manifestaram-se hoje em Nairobi, a capital do Quênia, contra o que chamaram de execução extrajudicial pela polícia do defensor dos direitos humanos, Willy Kimani, o seu cliente e um motorista. Os manifestantes transportavam um caixão e tinham camisolas e dísticos existindo o fim de execuções extrajudiciais, bem como a demissão do ministro do interior, Joseph Nkaiserry. O advogado William Kimani, o seu cliente Joseph Mandela e o motorista Mui Ruri foram encontrados mortos na semana passada. As autoridades prometeram investigar e prender qualquer polícia envolvido no assassinato. Kimani e Mui Ruri trabalhavam também para a International Justice Mission, uma organização com sede aqui nos Estados Unidos. O primeiro-ministro israelita Netanyahu deslocou-se ao Uganda no início de uma visita para a África Subsaariana para assinalar a aprovação do salvamento de 1976. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A autogovernação, isto é, as populações exercendo todas as funções necessárias do poder sem interferência de uma entidade superior que não podem controlar, é o âmago dos valores americanos. É igualmente o corpo da Declaração da Independência, assinada há 238 anos atrás, que hoje celebramos. Thomas Jefferson, o principal autor, escreveu que o autogoverno é um estágio separado e igual a que uma população tem direito ao abrigo das leis de Deus e da natureza. Não foi alcançada com facilidade. A história inicial da América foi marcada por conflito com outros países, ameaçada por um governo republicano e entre os próprios americanos sob a forma final que o governo iria ter. Mas a Declaração lança as bases para uma nação que vai durar e crescer, inspirada em movimentos de independência ao redor do mundo. Quando a guerra teve início entre a Inglaterra e os colonos norte-americanos, poucos imaginavam e apoiavam a criação de uma nova nação. Os historiadores notam que enquanto os combates ocorriam, os colonos estavam profundamente divididos relativamente ao futuro. Cerca de um terço veio a acreditar numa separação completa com a Inglaterra, um terço permaneceu leal à coroa britânica e um terço desejava criar as suas famílias e fazer o seu trabalho. Os 56 homens que assinaram a declaração a 4 de julho de 1776 votaram pela independência. Os seus cidadãos ratificaram a escolha e assim o principal radical do governo deveria ser baseado no consentimento dos governados. Embora este seja um acontecimento e uma causa que celebramos hoje, não é único para os americanos. Encontra-se imbuído nas constituições de muitas nações e observado na Declaração Universal dos Direitos Humanos que todos reconhecemos. Em essência, o Dia da Independência é a celebração da nossa própria humanidade. Foi um editorial que tem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Amigos, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.